Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 16 de fevereiro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados, né?
É isso, Kátia Gomes. Ótima tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Muitas informações a partir de agora para você ficar a par do que acontece em todos os lugares. E você tem o seu espaço aqui através do nosso WhatsApp 988291029. Já vai mandando a sua mensagem. Coutinho Neto está chegando já bem organizado, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, Coutinho já chegando aí com muitas informações para nós, né, Coutinho Neto? Ele que disse que é o réu e momo, né? Da Gabi. Abraço, Coutinho. Já ele aí conosco com muitas informações. Bem, 16 de fevereiro, o Jornal do Meio Dia já está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda, ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. E UniFTC Itabuna agora é o Nex. Isso mesmo, você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Bem, Marcos Bezerra, hoje é um dia muito especial, né? 16 de fevereiro, para mim é um dia muito especial, afinal de contas, verdade, é aniversário da minha mãe Raquel.
Dona Raquel, parabéns, aquele abraço, muita saúde, que Deus abençoe sempre.
Que Deus abençoe a senhora, mãe. Feliz aniversário. Eu fico emocionada, Marcos, porque Deus está dando a oportunidade a ela, né, mãe? Muita saúde para a senhora. Deus te abençoe sempre. Feliz aniversário. Te amo, te amo, te amo.
Mãe é mãe.
Não consigo falar muita coisa, não.
E
porque...
pai é pai. Mãe é mãe e pai é pai.
Marcos sabe,
mas
né,
mãe,
Marcos?
Mãe é... é mãe, realmente.
Né? É verdade. Mãe Kel, feliz aniversário, amor. Feliz aniversário, te amo, tá? Depois a gente comemora juntas, pessoalmente. Que a luz divina ilumine seus caminhos sempre, viu? Muita saúde, Deus te abençoe. Feliz aniversário, te amo. Bem, são 12 horas e 13 minutinhos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: Carnaval, resgate de tradição. É desafio da folia, Marcos, porque dois anos depois, né, por conta aí da Covid-19, a gente sabe que foram dois anos seguidos sem carnaval oficial, e agora, esse ano em Salvador, né, de volta aí à folia. Aliás, a gente já pode dizer que já começou, porque desde o último fim de semana teve furdunço, aí no início da semana teve o pipoco, tudo lá de graça para a pipoca, né, na avenida lá em Salvador. E oficialmente hoje abrindo aí o carnaval capital baiana.
Jornal O Dia de Teresina, Assembleia homenageia o dia pelos 72 anos. Então, a Assembleia Legislativa lá do Piauí homenageando o jornal O Dia.
Folha de Pernambuco, tá chegando a hora. Também falando aí de carnaval, lá em Recife, a capital de Pernambuco, também pronta aí para comemorar o carnaval.
Jornal do Comércio do Recife, Olinda abre oficialmente o carnaval após quase 3 anos.
Jornal Estado de Fortaleza, Bolsa Família voltará a exigir frequência escolar e vacinação.
Diário do Nordeste de Fortaleza, aprovado o aumento da alíquota de ICMS no Ceará.
Jornal Tribuna do Norte, Natal, sem acordo para perdas. Rio Grande do Norte pode aumentar ICMS. E, na verdade, o brasileiro vai ter que aguentar aí o bolso, que o ICMS vai aumentar, viu? Em vários segmentos aí, em todos os estados. Aguarde.
Gazeta de Alagoas, de Maceió, avanço do turismo. Movimento no aeroporto de Alagoas aumenta mais de 33% no início do ano.
Jornal Globo do Rio, muito além do fiscal. Combustível e custo de serviços devem sustentar a inflação alta.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, Polícia Federal estoura esquema bilionário de garimpo.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, venda de veículos novos abre ano com alta de quase 14% no estado.
Estado de Minas e Belo Horizonte, fugindo do agito no clima da folia.
E Folha de Londrina, Paraná, CMTU vai investir 19 milhões de reais para modernizar semáforos. Olha, se todas as cidades, né, Marcos, investissem, né? Uhum. Ilhéus mesmo é uma que passou da hora.
É.
Semáforo que até hoje não funciona, né?
Parou no tempo.
Uhum.
E Jornal Popular de Goiânia, Passo, anuncia a licitação de trecho paralisado do BRT.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 18 minutos, aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia e participa, né? Então você já envia sua mensagem aí para o WhatsApp da Gabi no 98829-1029, tá? Mensagem escrita ou mensagem de áudio de 30, no máximo 40 segundos. Ô Marcos Bezerra, aqui no noticiário regional, vamos iniciar por Itabuna, né? Porque a Secretaria de Educação de Itabuna abre 183 vagas para professores. Então, a Prefeitura de Itabuna publicou desde terça-feira, dia 14, né, anteontem, o edital número 001/2023, que abriu 183 vagas para professores na Secretaria Municipal de Educação, por meio de processo seletivo simplificado. O certame também formará cadastro de reserva. São 110 vagas para pedagogos, para atuar no ensino infantil e no ensino fundamental 1, na zona urbana. Já para a zona rural, serão contratados 10 pedagogos. As demais oportunidades são para professores de história, 6 vagas, geografia 6, educação física 6, ciências da natureza 10, matemática 15 e letras 20. Então, a seleção cumpre a reserva legal de 20% das vagas para pessoas negras e 5% de vagas das vagas para pessoas com deficiência, que é chamado PCD, tá? A contratação será por 6 meses e poderá ser renovada por mais 6 meses. A jornada semanal será de 20 horas, correspondente a salário de R$ 1.963,22. A inscrição será gratuita e poderá ser feita a partir da... Desde ontem já abriu para você fazer a inscrição. E vai até segunda, dia 20, tá bom? Até as 8 da noite de segunda-feira, dia 20. Exclusivamente no formulário de inscrição disponível no site da Prefeitura de Itabuna. Depois, os inscritos deverão ficar atentos aos prazos para envio do documento, dos documentos informados no anexo 3 do edital. A documentação exigida está disponível também no mesmo arquivo. Em relação às etapas, Marcos, de seleção, o processo seletivo simplificado será feito em 2 etapas, sendo a primeira prova, a prova objetiva, marcada para 8 horas da manhã do dia 26 de fevereiro, e a segunda, que é a entrega de títulos. O local de aplicação da prova será divulgado no Diário Oficial do Município. Então tá aí, Itabuna já programando aí esse processo, né, seletivo, simplificado, número 01/2023, para a contratação de professores. Tem essa lista aí de cada área, né, de cada um. Por exemplo, tem professor de geografia, história, ciências da natureza, matemática, educação física. A Itabuna já se adiantou. Ilhéus está aí nessa lenga-lenga ainda, nem processo seletivo tem. E escolas sem professores, né?
Pois é.
Uma vergonha isso. Triste realidade em Ilhéus. Vou falar em Ilhéus, mas, Marcos, as coisas aqui são assim. O povo de Ilhéus vai perder a concha acústica, né? Por quê?
Olha, a Prefeitura de Ilhéus cedeu a área da concha acústica na Avenida Soares Lopes para a Companhia das Docas do Estado da Bahia, Codeba, na terça-feira, dia 14, como contrapartida pela cessão de parte do terreno do antigo porto da Avenida 2 de Julho ao município. A área cedida à Codeba também inclui o entorno da concha e, segundo a Prefeitura, será aproveitada para ampliação do Porto do Malhado, com o objetivo de melhorar o fluxo de veículos, trabalhadores e turistas no terminal portuário. Já o espaço às margens da Baía do Pontal, com galpões abandonados do velho porto, será transformado em um centro de lazer e turismo, ainda de acordo com a Prefeitura. Então, feito esse acordo aí, governo do estado, Codeba, cedendo a área do antigo porto, aqueles armazéns abandonados ali, muitos deles ocupados por pessoas que usam drogas, né? Andarilhos.
Na área ali próxima a 2 de julho, né?
Isso, e a gente espera que seja feito um projeto adequado ali para a população, que atenda a população, hein, Cássio?
Com certeza, né? E que também possa gerar emprego, né, gente? Uhum. Que Ilhéus precisa muito, né? Já que perde a concha acústica, que é um espaço aí para a realização de shows, eventos, que traga outros benefícios aí para a cidade, tá? Com essas mudanças aí. São 12h23, nós vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia, com muitas informações para nós, né? Isso, Coutinho, boa tarde para você, quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes, uma ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, ótima quinta-feira, boa tarde, um excelente trabalho para você também, Marcão.
Ótima quinta para você também, Coutinho, um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado você que está sintonizado aqui na sua Gabriela FM, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. A sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Nossa primeira ronda nesta quinta-feira a bordo de sua viatura virtual da Gabi é aqui mesmo, na cidade de Ilhéus, operação deflagrada. Na manhã desta quinta-feira, em combate à pornografia infantil na cidade de Ilhéus. Entre, fique a bordo ao meu lado e acompanhe tudo. Na manhã de hoje, quinta-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação Guardiões, com o objetivo de combater a distribuição de arquivos, imagens e vídeos com conteúdo pornográfico infantil através da internet. Estão sendo cumpridos 2 mandados de busca e apreensão deferidos pela Justiça Federal no bojo de inquérito policial instaurado pela Delegacia de Polícia Federal aqui de Ilhéus. Os crimes investigados, armazenamento e divulgação de imagens e vídeos de pornografia infantil, prevêem penas que podem chegar a 6 anos de reclusão, além de multa. Segundo a Polícia Federal, as investigações foram baseadas em um trabalho de inteligência que identificou usuários que utilizam redes sociais, serviços de e-mail e de armazenamento de arquivos para distribuir pornografia infantil. Com a continuidade das investigações dos inquéritos policiais, análise pericial do material apreendido e depoimentos dos envolvidos, será apurado se houve posse, transmissão, publicação do material de pornografia infanto-juvenil ou outras práticas criminosas, com posterior relatório e remessa à Justiça Federal. As informações são da Polícia Federal de Ilhéus. Ainda, sua viatura virtual permanecendo na cidade de Ilhéus, Tentativa de homicídio aconteceu na Zona Sul aqui da cidade, hein? A vítima, Danilo foi vítima da tentativa de homicídio ontem à tarde, quando estava trabalhando em seu próprio estabelecimento comercial no bairro do Hernani Sá, a Urbis, Zona Sul aqui da cidade de Ilhéus. Danilo passou por cirurgia no Hospital Regional Costa do Cacau. De acordo com informações, um carro parou quase em frente ao salão de propriedade do Danilo. Um dos ocupantes desceu, passando a efetuar disparos de arma de fogo. Uma guarnição da 69, Companhia Independente da Polícia Militar, chegou ao palco do crime momentos depois, e logo em seguida, o SAMU acabou levando o Danilo consciente para o Hospital Regional Costa do Cacau. A Polícia Civil já está investigando o caso e a vítima será ouvida para esclarecer a motivação do crime e a possível identificação do autor. Olha só, a viatura virtual da Gabi chegando até o município de Itapé. Uma servidora da Secretaria Municipal de Assistência Social de Itapé foi afastada do cargo após ser presa por suspeita de estelionato. A informação foi divulgada pela própria Prefeitura Municipal daquela cidade. A suspeita foi presa com outras três mulheres quando tentavam abrir contas com documentos falsos em um banco da cidade de Itapé. Conforme a Polícia Civil, elas vão passar por audiência de custódia e logo após saberemos o seu destino. Por meio de nota, a Prefeitura de Itapé repudiou o ocorrido e informou que a suspeita não estava no exercício da função durante a ação criminosa. Atenção, hein? Região com muita violência, três pessoas foram executadas em uma chacina na região de Itapetinga. Existe ainda os comentários que um quarto corpo já teria sido encontrado. Um triplo homicídio foi registrado no início da noite de ontem às margens da rodovia BA-130, no trecho que liga os municípios de Itapetinga a Macarani. A ocorrência aconteceu em Ubá, nas proximidades da ponte do Rio Pardo. As vítimas foram atingidas por disparos de arma de fogo e todas morreram no local. O Departamento de Polícia Técnica de Itapetinga foi acionado para realizar a remoção dos corpos para o Instituto Médico Legal lá em Itapetinga. Ainda não há informações da autoria e a motivação do crime. A identificação oficial das vítimas também não foi divulgado, mas dizem que os três jovens que já foram resgatados aí para o Instituto Médico Legal através do DPT já foram identificados pelos prenomes de Caio e John, moradores da cidade de Itapetinga. Ainda estaremos apurando este caso de extrema violência em nossa região. Ainda em nossa região, hein? A Polícia Militar localizou em uma área de mata no povoado do Cocão, em Venceslau, Guimarães, um acampamento com plantio de maconha, além de mudas para cultivo. Segundo a 60 CIPM, a erradicação da erva foi realizada na última segunda-feira, mas a informação só foi divulgada ontem, quarta. Com a chegada das equipes policiais, os infratores responsáveis pela plantação fugiram pela mata e, posterior a isso, foi feita a queima da erva, conforme relatou o comando da 60 CIPM. Um drone foi utilizado para acompanhar e registrar em imagens a queima da plantação, logo apresentando uma quantidade por amostragem na Delegacia Territorial de Venceslau Guimarães. Acredita-se que pelo menos 5 mil pés de maconha foram erradicados na região de Venceslau Guimarães, ali bem próximo à cidade de Gandu. Muito bem, sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. E você continua aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até daqui a pouquinho, tá? Com mais informações para nós. Olha, pontualmente 12h30. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, oferecimento Supermercados Meira, Rede UniFTC, que agora é Unex, Faculdade de Excelência, Shopping Jequitibá e Rede Supermoda. É, Supermoda é Amara Calçados. Vamos liberar, Marcos, a participação do nosso ouvinte?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pois é, 12 horas e 40 minutos, a participação do ouvinte está liberada e aqui o nosso ouvinte tem voz e tem vez. Então, o Marcos Bezerra já vai navegar ali pelo WhatsApp, tá? 988291029, este é o WhatsApp da rádio. E vai divulgar as mensagens dos nossos ouvintes. O que temos aí, Marcos?
Temos áudio aqui para começar, Kátia.
Vamos lá.
Boa tarde, dona jornalista. Quanto à negociata aí da Codeba, de trocarem de ponto, né? Todo mundo se beneficiando. Eu queria saber se vão pagar os funcionários da Codeba, os aposentados, que estão até hoje sem receber. Muito obrigado. Heraldo, faz comigo.
Bem lembrado, né? Boa pergunta, viu, meu querido ouvinte? Espero que paguem mesmo esses ex-funcionários aí, né? Os da Codeba, no caso, já estão aposentados. Como é que tá essa situação de vocês? São os direitos trabalhistas que nunca foram pagos? Qual é a realidade? Explica melhor para nós, tá? É bom pra gente ficar por dentro aqui e poder comentar melhor o assunto e também averiguar, né? Contestar, buscar aí a informação pra você. Mas ótima pergunta, viu? Que coisa, hein, Marcos?
Uhum.
Tudo acontece em Ilhéus, né? Rapaz, tudo acontece em Ilhéus. Você se recorda que a gente vem falando aí, desde o ano passado, que o Hospital São José encerrou ali o atendimento de portas abertas para SUS, né? Por quê? O hospital, que faz parte da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, alega que a Secretaria de Saúde, né, de Ilhéus, a prefeitura, não vem fazendo repasse da verba, ok? Então, foi suspenso esse atendimento. E aí hoje, eu tenho aqui a informação aqui de hoje, porque a gente vem falando isso desde o ano passado, outubro, novembro, lembrando, vai encerrar, e se encerrou, né? Vocês se lembram disso? Se não me engano, início de dezembro encerrou, foi um pouquinho antes. Pois é, né? E aí, até hoje, Marcos, os médicos que trabalharam lá via SUS no Hospital São José estão sem receber desde novembro, que fechou lá oficialmente. Estão sem receber, né? Nada da Secretaria de Saúde fazer o repasse para o Instituto Sagrado Coração de Jesus, que administra aí a Santa Casa de Misericórdia, consequentemente o Hospital São José, né? Rapaz,
complicado, hein?
Até quando, Marcos, seu secretário de saúde de Ilhéus, doutor André Cesário, que é médico, né, vai ficar nesse mesmo blá 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 de que está aguardando um recurso? O recurso vem mensalmente, entra lá no site da transparência, está lá todo o recurso enviado, depositado em conta da Secretaria de Saúde de Ilhéus. Para onde esse dinheiro está indo, só Deus sabe. E aí, esses médicos estão que trabalharam lá via SUS em São José sem receber, né? Desde novembro, eu soube que até lá no hospital das clínicas do Malhado, que é chamado de COSI, também está em atraso. Teve médico que recebeu agora recentemente, em outubro, viu, Marcos? Trabalhar lá pelo SUS, obviamente recebe se o hospital receber. Repito, a direção do hospital não tem culpa, mas a culpa é da Secretaria de Saúde, que não faz os repasses de forma adequada mensalmente. Agora até a COSI, hein, prefeitura? Até lá vocês estão atrasando, hein? Que coisa, Marco Bezerra. Não tá respeitando ninguém, viu? Tá doido? Nossa Senhora, viu? Só Jesus na causa, hein, Léo, viu, Marcos? Difícil. 12 horas e 44 minutos. Temos mais mensagem aí de ouvinte?
Temos sim, temos mais um áudio aqui. Vamos ouvir.
Dia. Renatinho, me ajude aí a achar meus documentos que eu perdi. Tem uns 30 dias ali na intermediária ali do posto Lileu. E aí, rapaz, se eu tô sem condições de tirar outro, me ajude aí. Meu nome é Zé Carlos Lopes da Fonseca. Telefone é o 988826928. E nessa força pra mim aí que eu estou precisando. E todos os documentos, carta de motorista, identidade, título, cartão de vacina, tudo. Me ajuda aí, por favor, que essa rádio é líder de audiência.
Tá divulgado aqui, viu? Se alguém encontrar, pode entrar em contato também com a Gabriela FM, que nós divulgamos aqui, tá? É, WhatsApp, repetindo, da rádio 98829-1029. A gente vai já divulgar mais mensagem de ouvinte, tá? Lembrando que dá tempo você enviar ainda a sua mensagem. Enquanto isso, Marcos, vamos dar uma passadinha por Salvador, na capital baiana, né? Inclusive aí nos grupos de WhatsApp já estão rolando os vídeos. Impressionante, viu, Marcos Bezerra? Carro afunda após a adutora romper em Avenida de Salvador e casal escapa pela janela do veículo. Bairros próximos ficarão sem água. Não é isso, Marcos Bezerra?
Um carro afundou na Avenida Reitor Miguel Calmon, no bairro do Garcia, na capital, após uma tubulação romper e deixar a via completamente alagada nesta quinta-feira. Em um vídeo feito por pessoas que passavam pelo local, o homem e a mulher que estavam no veículo aparecem em pé na parte frontal do carro, enquanto ele afunda na água. Por causa da situação, 16 bairros próximos ficarão sem água. O casal conseguiu escapar através da janela do veículo. Logo depois, o carro ficou completamente submerso na via que faz ligação com a Avenida Garibaldi e é um ponto importante de passagem de veículos para os foliões acessarem o Circuito Osmar, no Campo Grande, e Dodô, na Barra Ondina. Enquanto o carro afundava na água barrenta, o homem que filmava o caso comparou a situação aos alagamentos registrados no norte da Bahia. Olha o Rio São Francisco aí. Momentos depois, apenas o teto do carro consegue ser visto na água. Outros vídeos mostram a dificuldade dos motoristas para atravessarem o alagamento. Muitos dos que decidiram se arriscar jogaram o carro para o passeio para conseguir sair do local em segurança. Nas imagens também é possível ver que galhos de plantas foram colocados na via para que os motoristas tomassem cuidado com os buracos, já que não era possível ver a pista por causa da água. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador, Transalvador, o acesso à via foi bloqueado para condutores oriundos da Praça Lorde, na Garibaldi. Com isso, motoristas e motociclistas têm como opções aí seguir pela Avenida Vasco da Gama, passar pelos Barris, de onde pode acessar o Vale do Canela, pela Avenida Centenário, logo após o túnel, ou subir a ladeira do Garcia. Além disso, a Defesa Civil de Salvador, Codesal, foi acionada e acompanha a situação. Inicialmente, a Embase informou que o alagamento ocorreu após o rompimento de uma adutora. Depois, a empresa disse que o rompimento de uma tubulação grande na Avenida Reitor Miguel Calmon causou a situação. A Embase ainda informou que já está em contato com as vítimas para iniciar o processo de ressarcimento do veículo. A empresa também disse que 16 bairros terão abastecimento de água interrompido para que o serviço seja realizado. A previsão é de que o abastecimento volte gradativamente a partir das 5 horas da tarde, Kátia.
Pois é, gente, os vídeos são impressionantes, viu? Imagine, você tá numa avenida como essa, você não imagina, não espera nunca, tá? Para quem conhece a Avenida Reitor Miguel Calmon ali no Garcia, né? Próximo ali a Garibaldi, você não imagina nunca que quando você vai passar, que você tá vendo aquela água ali, você vai passar... Você vai ser engolido. Imagine o susto aí desse casal. Eu tava vendo as imagens, realmente eles sobem, né? Vão para o teto do carro. E a mulher que é a primeira socorrida tirada de cima do teto do carro, ela é puxada por uma corda, porque as pessoas ali, né? Tava naquela área ali, começou a ajudar. Depois tira-se o homem também. Que situação, hein, Baza? Que coisa, viu? Agora eu espero que realmente se resolva tudo aquilo ali, que a água volte, né, abastecimento de água, e que eles realmente façam esse ressarcimento a esse casal, tá?
Que bom que a Embasa já propôs, né, o ressarcimento, que haja esse acordo logo extrajudicial, né?
Enfim. Marcos, tem mais mensagens de ouvintes aí no WhatsApp?
Tem. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Não quero me identificar. Falo da Vila Campinhos, em Ilhéus. Quero fazer uma reclamação quando é que esse prefeito vai tomar uma atitude e colocar mais ônibus, porque os ônibus vêm cheios, junto com a estrada ruim, cheia de buracos, em tempo de virar o ônibus. Até uma mulher com uma criança, não deram cadeira para a mulher sentar. Ela veio sentada na escada, perto da porta, com a criança no colo.
Meu Deus do céu! Para, gente! Ou seja, um ônibus superlotado, né, Marcos?
Estrada ruim.
E estrada ruim. A gente sempre fala sobre isso aqui, que as empresas de ônibus não conscientizam, né? A direção das empresas de ônibus não se conscientiza. É prefeitura também, né? Tem comunidade aí que é um absurdo mandar só um ônibus. Ele fica lotado e aí uma mãe com a criança acaba ficando nessa situação aí, vendo uma escada. Que isso? Absurdo. Só em Leus.
Sobre transporte também, Kátia. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Moro no distrito de Couto, em Leus. A minha reivindicação é sobre os transportes coletivos, que as empresas que atuam em Leus retiraram as linhas. Não só no Couto, de todos os povoados aqui da região também. O povo está indo a pé para o trabalho. Segundo as empresas, é devido à situação das estradas. Isso já tem 4 dias e não resolveram nada.
Olha, essa questão das estradas aí não é de agora, né? Não é de agora. As estradas que dão acesso às comunidades estão sempre péssimas, né? E ninguém resolve. Até quando isso, gente? Cobrem, cobrem.
Boa tarde, Marcos e Kátia. Um alô para a prefeitura mandar passar na máquina aqui no Banco da Vitória, jogar um cascalho. Um descaso, né?
Também,
lá no Descansa Caixão, né? O pessoal tá reclamando.
Também, meu povo. No bairro do aqui no bairro Banco da Vitória também. Ele é o estudo. Mais alguma coisa?
Por enquanto é só.
Pronto, vamos acionar ele novamente. Nosso repórter Coutinho Neto vai fazer a segunda entrada de hoje aqui com mais informações para nós. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você sintonizado na sua Gabriela FM acompanhando o Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. E a sua viatura virtual da Gabi já está reabastecida de notícias do setor policial. Então, aperte o seu cinto porque você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Não tem jeito, Extremo Sul baiano está sempre em destaque no quesito violência aqui na passarela do JMD. Acompanhe comigo. A Polícia Civil registrou 3 homicídios ontem, melhor, 3 homicídios na última terça-feira em Teixeira de Freitas. Segundo informações, os alvos, um deles, identificado como Eduardo Santos Soares, conseguiu escapar dos atiradores. Rafael Gonçalves Torres, de 28, teve seu corpo cribado de balas e morreu no local. Já Patrick de Jesus Medeiros, 21 anos, foi atingido por diversos tiros. Ele conseguiu montar em uma motocicleta, fugiu, foi perseguido e caiu morto em frente à Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas. Segundo a polícia, Patrick trabalhava como entregador de lanche e não tinha passagem na polícia. Rafael trabalhava como ajudante de pedreiro e já foi preso por tráfico de drogas. Em Teixeira ainda, pela manhã da última terça-feira, um homem foi baleado no distrito de Duque de Caxias e morreu no hospital municipal daquela cidade. Ainda no extremo sul da Bahia, o Departamento da Polícia Técnica, o DPP, identificou um dos resistentes morto em confronto na manhã da última terça no bairro Bugia, na cidade de Alcobaça. Trouxemos esse fato ontem aqui no JMD. O resistente foi identificado como sendo Bruno Alves Costa, de 28 anos de idade, vulgo Bebê, acusado de tráfico de drogas, homicídio e tentativas de homicídio. Bruno Alves, o Bebê, era considerado um criminoso de alta periculosidade no mundo do crime. Já o outro resistente segue no Instituto Médico Legal de Itamaraju, aguardando ser identificado. Sua viatura virtual da Gabi chegando ao Recôncavo Baiano. Ex-policial foi morto a tiros às margens da BR-101 no município de Sapé-Açu. bem próximo à Cruz das Almas. As vítimas, identificadas como Popó, que era ex-policial militar, e Railton de Souza. De acordo com os relatos, os homens estavam próximos a um estabelecimento comercial quando foram surpreendidos por dois suspeitos armados em uma motocicleta, que efetuaram vários disparos de arma de fogo. Após cometer o crime, a dupla fugiu do local. Os corpos foram removidos para o DPP de Santo Antônio de Jesus. A autoria, a motivação do duplo homicídio estão sendo investigados pela Polícia Civil. Viajando ainda por nossa grande Bahia, um homem identificado por Nenenzinho foi morto a tiros em Santa Luz, cidade da região Cisaleira Baiana. De acordo com relatos de populares, a vítima estava chegando em casa quando foi surpreendida por um indivíduo que chegou em uma moto efetuando vários disparos e fugiu em seguida. Ele não foi localizado. A polícia militar foi acionada para atender a ocorrência e informou que Nenenzinho chegou a ser socorrido por populares e levado para o hospital da cidade no próprio carro, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado pela equipe médica. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica da cidade de Serrinha. A Polícia Civil está investigando a autoria e a motivação. Ainda nossa grande Bahia, um homem assaltou um mercadinho na cidade de Vanderlei, no oeste baiano. Essa técnica é nova. Esse camarada, ele usou uma machadinha, um machado. O caso foi registrado por câmeras de segurança, que após ameaçar o atendente, um homem armado com um machado saiu com R$300 do estabelecimento comercial. O dono do estabelecimento relatou que o fato ocorreu no momento em que o filho dele estava no caixa. O acusado entrou no mercadinho e foi ao caixa pedir para trocar um dinheiro. No momento em que o jovem abriu a caixa, né, registradora, o assaltante sacou o machado, o que assustou o caixa, que correu. Com isso, o homem apanhou o dinheiro e fugiu do local com 300 contos no bolso para pular carnaval. Só que aí se deu mal. Pessoas que trabalhavam no local correram atrás do acusado do machado e acionaram a polícia. O homem foi identificado e foi preso. O dinheiro da loja foi devolvido ao estabelecimento e a arma branca usada, o machado, no crime foi apreendida. Muito bem, Marcos e Cátia, você é do Jornal do Meio Dia, recesso de carnaval da sua viatura virtual da Gabi. Desejar a todos um excelente feriadão prolongado de carnaval, de muita paz, de muito descanso e de muita tranquilidade, porque eu quero contar com todos vocês no nosso retorno na próxima quinta-feira a bordo de sua viatura virtual da Gabi, aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, na comunicação dela. O teu cabelo não nega mulata, nossa rainha da informação, Kátia Gomes. E com ele, a pipa do vovô não sobe mais. A pipa do vovô não sobe mais. A pipa do vovô Marcão tá subindo também no carnaval. Um abraço para todos, um excelente final de semana e até a próxima quinta-feira a bordo de sua viatura virtual da Gabi.
Esse Coutinho da brincadeira.
Coutinho no clima do carnaval, hein?
É, ele já se intitulou Rei Momo já, meu filho, aqui da Gabi. Ô, Coutinho, você é uma figura, viu, meu querido? Olha, bom carnaval pra você, bom feriadão de carnaval pra você. Não sei se você vai pular alguma folia por aí, né? Mas bom descanso também. E você retorna junto conosco na próxima quinta-feira. Que dia é quinta-feira, Marcos?
Quinta-feira, 23.
23 de fevereiro. Folgão, hein, gente? Obrigada aí à direção da rádio. Mas durante esses dias aí, a partir de amanhã, no caso, dia 17, até o dia 22 aí, toda uma programação especial de carnaval, né? Quem vai ficar curtindo aí a Gabi vai aproveitar, né? Isso mesmo. Essa programação é especial. Valeu, Coutinho. Um abraço para você, meu querido. Deixa eu mandar um beijo para Flávia, aqui do Banco da Vitória, agradecer a ela esse carinho, essas mensagens lindas aqui, o cardzinho, a arte muito bacana, linda, que ela fez aqui, desejando parabéns para minha mãe. Obrigada, Flávia. Um beijo para você, tá? Para você, Padita, sua mamãe maravilhosa, toda a sua família. Bem, 12 horas e 59 minutinhos, Marcos. Vamos de informação, por gentileza? Né? Vamos, explica aí para os nossos ouvintes. Lula anunciou aí o salário, né, mínimo de R$ 1.320 e isenção ao imposto de renda. Ele concedeu uma entrevista exclusiva à CNN, né?
Em entrevista à CNN, nesta quinta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou que irá reajustar o salário mínimo dos atuais R$ 1.302 para R$ 1.320 a partir de maio. O anúncio deverá ser feito no dia 1º do mês, quando é comemorado o Dia do Trabalho. Segundo o presidente, em maio, além do reajuste, será retomada a política do piso usada em governos petistas, que leva em conta o reajuste da inflação, mais o crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, do país. Com relação ao imposto de renda, o presidente confirmou também que irá elevar a faixa de isenção do imposto de renda para dois salários mínimos, equivalente a R$ 2.640. Hoje, a faixa de isenção do IR considera a remuneração até de R$ 1.903,98. Vamos começar a isentar em R$ 2.640 até chegar em R$ 5.000 de isenção. Tem de chegar porque foi compromisso meu e vou fazer, disse ele.
E por que não faz a partir de agora, né? Mas não, né? No caso é para fazer outra coisa. Marcos Bezerra. Ai, Jesus! Difícil, viu? Depois não reclama, não. Faz o L aí, fica tudo certo. Aguenta agora. Ó, deixa a gente fazer uma alerta aqui aos motoristas. Atenção, hein? Você que vai pegar a rodovia. A gente já percebeu hoje, né, Marcos, essa chegada aí em Ilhéus, um movimento imenso de carro, né? Chegando aqui pela BR-415, entre Ilhéus e Itabuna, um movimento imenso de veículos. E você que vai pegar qualquer rodovia, presta atenção, motorista, às mudanças da lei do farol baixo. A lei 14.071 de 2020, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e entrou em vigor no ano passado, definiu novas normas de trânsito no país. Uma das principais mudanças foi sobre a regra do uso do farol baixo em rodovias durante o dia. Desde que a lei entrou em vigor, o uso do farol baixo de dia é obrigatório apenas em rodovias de pista simples. Antes, era obrigatório o uso da luz baixa durante o dia em todas as rodovias. O que mudou com a nova lei de farol baixo? Entenda. Atualmente, os veículos que não dispuserem de luzes de rodagem diurna deverão manter acesos os faróis, mesmo durante o dia, nas rodovias de pista simples situadas fora dos perímetros urbanos. Quem não respeita a norma comete uma infração média com multa de R$ 130,16. Ainda conforme a nova lei, as luzes de rodagem diurna serão incorporadas progressivamente aos novos veículos automotores fabricados no país ou importados na forma e nos prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, tá? Então, a sigla DRL, né? Sigla The Time Running Lamp, ou a luz de rodagem diurna, né, tem ganhado cada vez mais espaço na indústria automotiva, especialmente após a publicação da Resolução 970 do CONTRAN, que, entre outras coisas, determina a obrigatoriedade para novos projetos de veículos produzidos a partir de 2021. Então tá aí, tá, gente? Olha, eu automaticamente já saio da garagem com os faróis acesos, né, na luz baixa, normalmente, né? Então as pessoas têm que ter mais esse hábito, porque aí, quando estiver chegando na pista lá, eu vou ligar e acabo esquecendo, porque a gente vê muita gente, né, Marcos, trafegando com o farol apagado, né, nessas rodovias.
Quando começa a doer no bolso, aí vão lembrar.
Exatamente. Olha, pontualmente 1 hora da tarde, vamos finalizar aqui, Marcos?
Vamos.
Então a gente finaliza aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 16 de fevereiro. agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos após o feriadão de carnaval, do dia 23, na quinta-feira, tá? De hoje a 8. É isso mesmo, rapaz, tô me achando com esse feriadão todo. Então, a gente aguarda vocês nessa sintonia na próxima quinta, dia 23. O Jornal do Meio Dia, um oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Almara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. E UniFTC Itabuna, agora é o Nex, Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Marcos Bezerra, ótima tarde para você, para os nossos ouvintes. Bom feriadão, tá? Para você, para os nossos queridos ouvintes. Aproveitem aí, certo, esse feriadão. E até quinta-feira que vem, semana que vem.
É isso, até lá, Kátia Gomes. Um abraço para você também, super feriado. E para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho tem Suzy Luiz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.